Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Oh, senhora Deputada, eu respondo diretamente, eu presumo que estejam a trabalhar, a menos que tenham qualquer instrumento que as possa impossibilitar, do ponto de vista legal, de o fazer.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Fica registado que o senhor Primeiro-Ministro presume. Portanto, relativamente, não, convinha pelo menos acertar com o senhor Ministro da Educação de quem é que estamos a falar. Que 9 mil pessoas são estas? O que é que estão a fazer? Onde é que elas estão? Vou passar à frente, mas ainda recuperando outras declarações, neste caso do senhor Ministro da Reforma do Estado, que infelizmente não se encontra aqui, que disse também há relativamente pouco tempo que há um enorme anseio por uma reforma, pela percepção que existe de que o Estado é pesado, lento e não corresponde às necessidades das pessoas. Eu até concordo com isto, como é óbvio. Só que na mesma entrevista, o senhor Ministro admitiu que Portugal não tem um número excessivo de funcionários públicos relativamente a outros países e que o país está em média com outros países da OCDE. Ó senhor Primeiro-Ministro, quando o seu Ministro diz que Portugal está na média da OCDE, está a comparar Portugal com países que têm sistemas de saúde, de educação e de justiça, mas incomparavelmente mais eficientes que o nosso. Ou seja, nós temos o mesmo número de funcionários públicos para prestar menos e piores serviços. Por isso eu pergunto-lhe, não lhe parece que estar na média em número de funcionários, mas muito abaixo em resultados, é a definição perfeita de incompetência e má gestão de recursos humanos? Como pode o Governo falar em impulso reformista quando aceita esta mediocridade como normal? E se faz sentido avaliar a dimensão do Estado apenas pelo número de funcionários, não seria também mais honesto começar a avaliá-lo pela qualidade do serviço prestado e pelo peso que ele representa na despesa pública dos portugueses? E, Sr. Ministro, na mesma entrevista, eu sei que o Sr. Ministro já referiu essa questão de não querer despedir ninguém, mas as palavras do seu Ministro foram que não, relativamente à reforma do Estado, ela não implica despedir pessoas, reinventar ou implodir o Estado, mas sim tornar o Estado mais eficiente, centrado no cidadão e nas empresas. Coisa que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de subscrever nas suas palavras anteriores. Mas, ó Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Reforma do Estado podem garantir que não vão despedir ninguém, que não vão fazer nenhuma alteração ao quadro de funcionários, se nem sequer conseguem responder sobre quantos é que eles são, onde é que eles estão alocados e quanto é que eles custam aos contribuintes? Isso não lhe parece irresponsável assumir esses compromissos cegos sobre o futuro da administração pública sem ter sequer um diagnóstico rigoroso, quer da sua dimensão, quer da sua eficiência? Muito obrigada.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Mariana Leitão. Sabe que não é por falta de diagnósticos. Nós diagnósticos temos muitos e basicamente todos os setores da atividade da administração têm o seu próprio diagnóstico. A questão é conciliar a gestão dos recursos como um todo e poder alocá-los àquilo que é efetivamente necessário para melhorar o serviço prestado ao cidadão, às instituições e às empresas. Mas eu queria só aproveitar este pouco tempo que tenho para dizer que eu agora percebi talvez a questão que a senhora deputada quer colocar no âmbito da educação. Nós temos no âmbito do Ministério da Educação muita gente que está em mobilidade fora de tarefas, nomeadamente docentes, e essas nós estamos a diminuí-las, a tentar diminuí-las ao máximo, porque são pessoas que fazem falta nas escolas. Nós estamos a diminuir as autorizações de mobilidade, de requisições, é verdade, e até de muitas...
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não era disso que eu me estava a referir. Eu estava-me a referir concretamente ao Sr. Ministro da Educação ter referido que recebeu de uma entidade o número de que estão registados 120 mil professores e de outra entidade, isto tudo dentro da função pública, que os últimos salários pagos tinham sido a 129 mil pessoas. É disto que eu me estou a referir. Portanto, há aqui uma incongruência de números e, portanto, é preciso perceber se essas incongruências de números são comuns a toda a administração pública ou se é um problema exclusivo aqui do Ministério da Educação, que não sabe exatamente os números, e não é estranho que assim seja, mas já não é a primeira vez que acontece uma grande confusão com os números. Portanto, aquilo que podemos concluir, Sr. Presidente...
Está concluído. Concluído. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Três vezes nesta casa o LIVRE apresentou projetos de resolução nas últimas três legislaturas, recomendando ao Governo o reconhecimento imediato da independência da Palestina junto com outros parceiros europeus. Três vezes o PSD de Luís Montenegro votou contra, porque disse que tinha umas condições que era necessário cumprir antes. Congratulo, Sr. Primeiro-Ministro, por ter finalmente o seu Governo reconhecido a independência da Palestina nas condições que estavam descritas nos projetos de resolução do LIVRE e não naquelas que estavam no site do Governo. Mas também lhe digo que não é de todo suficiente. E agora precisamos de passar aos próximos passos que são essenciais para encarar a tragédia que temos à nossa frente. É necessário, no plano nacional e europeu, apoiar um embargo total de armas, a suspensão do acordo de associação com Israel. É necessário enviar apoio humanitário e apoiar os esforços internacionais, incluindo da sociedade civil, para enviar esse apoio humanitário. E é necessário apoiar todos os processos que decorrem na justiça internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que serão a única possibilidade da humanidade lavar um pouco a sua honra depois do que está a acontecer. Senhor Primeiro-Ministro, ainda há pouco falou dos excedentes orçamentais. Como foi lembrado pelo Senhor Deputado José Luís Carneiro, não são excedentes da Administração Central. A Administração Central está em déficit e com grandes dificuldades de gestão, conforme diz o Conselho das Finanças Públicas, nomeadamente na área da saúde. São excedentes da Segurança Social. Isto quer dizer uma coisa muito simples. São os trabalhadores e as empresas cumpridoras das suas obrigações contributivas que estão a aguentar o barco, que o mantêm à tona d'água. Compreende-se mal, então, que se queira comprimir os direitos dos trabalhadores. Ou seja, vamos punir os trabalhadores pelo bom trabalho que eles estão a fazer, a aguentar as contas públicas com as quais o Governo pode ir fazendo alguns bonitos e algum investimento público. Faz tão pouco sentido, Sr. Primeiro-Ministro, como a ideia da deputada Mariana Leitão, que ouvimos ainda há pouco, para quem os funcionários públicos desempenham um papel mais ou menos parecido àquele que os imigrantes desempenham na retórica do deputado André Ventura, são culpados até prova em contrário e querem até, veja só, despedi-los para que deixem de contribuir para a Segurança Social, onde o dinheiro deles está a dar jeito, e passemos a pagar-lhes subsídios de desemprego para deixarmos ter os excedentes na Segurança Social que nos fazem falta. Senhor Primeiro-Ministro, o que é preciso dizer é que estes trabalhadores, todos eles, os trabalhadores nacionais, os trabalhadores estrangeiros, os imigrantes, estão todos eles a remar para o mesmo lado. Senhor Primeiro-Ministro, é preciso afirmar aqui claramente, contra os discursos de ódio e divisão que separam o país e um país dividido não prospera nem avança, que é através da Segurança Social, é através do trabalho, é através dos imigrantes que contribuem mais de metade do excedente da Segurança Social que o país pode avançar. E é preciso, francamente, fazer a autocrítica deste seu Código do Trabalho, que vai acabar por gerar mais despedimento e mais compressão dos direitos dos trabalhadores. Tenho agora a palavra e espero que perceba que todos os trabalhadores remam para o mesmo lado e que é preciso apoiá-los no bom serviço que estão a prestar ao país. Muito obrigado.
Senhor Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Ainda bem que colocou a questão do reconhecimento do Estado da Palestina, porque há pouco não tinha tido tempo de complementar nas respostas a esse tema, e dizer-lhe que o Sr. Deputado, no fundo, esgrimiu o argumento do timing, no fundo, dizendo que a decisão do Governo português veio atrasada, na perspectiva do Sr. Deputado, devia ter sido tomada há mais tempo. Temos essa divergência. Nós sempre dissemos que era necessário que a autoridade palestiniana aderisse a um conjunto de condições. Isso só se verificou desde julho até setembro. A assunção pela autoridade palestiniana, que não é o Hamas, não vale a pena confundir a opinião pública, sobre as condições que são essenciais para promover e salvaguardar aquela que é a posição do Estado português há muito tempo, que é a solução dos dois Estados. É a convivência do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Essa adesão não foi, de resto, indiferente a um movimento diplomático que reuniu vários países nos quais Portugal se integrou. Movimento esse que nós também tivemos a ocasião de dizer aqui no Parlamento, estávamos a partilhar, nomeadamente com a França, com o Reino Unido, com o Luxemburgo, com o Canadá, com a Austrália, com países com os quais mantemos no contexto internacional uma relação política e geopolítica de aliança e, naturalmente, também de promoção dos, enfim, das decisões e, já agora, da consequência das decisões no contexto internacional. Nós, hoje, podemos dizer, depois da realização da Conferência de Alto Nível, que começou por estar agendada para julho e depois passou para setembro, podemos dizer que, dentro do contexto, já agora também, de interação com vários países árabes, que não é uma questão despiciante, pelo contrário, reforça precisamente o enquadramento da nossa decisão, nós podemos dizer que há sinais de normalização das relações entre Israel e alguns desses Estados árabes. Podemos dizer que as garantias que são hoje assumidas pela autoridade palestiniana são condições e garantias que, não podendo estar hoje implementadas de um dia para o outro no terreno, se vierem a verificar-se, contribuirão claramente para nós atingirmos o objetivo. O objetivo aqui é o objetivo da paz, é o objetivo do respeito dos direitos humanos, da coexistência dos dois Estados. O governo português, portanto, fez não só, por um lado, o caminho para poder ter este assumir de posição pela autoridade palestiniana mais claro do que alguma vez o tinha sido no passado, e, ao mesmo tempo, articular esta posição com um conjunto muito significativo de países e Estados com os quais mantemos uma relação próxima do ponto de vista político e geopolítico. Dizer, Sr. Deputado, que não vale a pena o esforço que o Sr. Deputado também fez, corroborando já a tentativa do Partido Socialista, de diminuir o resultado económico e financeiro do país. É do país, não é do governo, é do país. Na circunstância, por alturas da governação que nós vimos desempenhando desde o dia 2 de abril de 2024. Não foi a Segurança Social que colaborou de uma forma, enfim, determinante para o resultado financeiro. Senhor Deputado, pegue nos números e conclua, são mais de 10 mil milhões de euros de transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social. É verdade que a Segurança Social contribui, mas o Orçamento do Estado também contribui, e muito, para a estabilização do nosso sistema de segurança social. E, finalmente, Sr. Deputado, nós teremos ainda muitas ocasiões para discutir aquilo que, na legislação do trabalho, pode contribuir para o aumento da competitividade económica e para o aumento dos salários em Portugal. O impulso do Governo visa empresas mais competitivas, economia mais competitiva, maior criação de riqueza para pagar melhores salários.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, vejo que não respondeu ao muito que falta fazer, que é participar no esforço internacional para julgar crimes de guerra e de genocídio, participar no esforço internacional para suspender o acordo de associação com Israel e um embargo total de armas. Isto não fica aqui, nem o livro deixará que fique aqui apenas pelo reconhecimento da independência da Palestina. Verão aqueles que agora reagem do outro lado, quem é que, depois destas três legislaturas, acabou por fazer vencimento nas suas posições. Senhor Primeiro-Ministro, o impulso reformista que trouxe aqui como tema ao seu discurso não pode ser só naquilo que se faz, tem que ser na maneira como se faz. E em tudo o que diz respeito ao sistema científico, nomeadamente a esta abolição da FCT para criar uma coisa nova, logo na comunidade que em Portugal mais capacidade tem de participar nessa decisão, de colaborar com ela, de para ela contribuir com o estudo que já está feito, vemos com muita tristeza que aquilo que o Governo está a fazer é de total opacidade. É feito ali um bocadinho